Senador Ivo Cassol, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, o assunto que trago hoje à tribuna é um tema de abrangência nacional, mas que tem especial interesse para os estados da região norte do país, especialmente para o estado do Acre, o estado de Rondônia, que Vossa Excelência representa. O comércio e a integração econômica entre o Brasil e o Peru têm um potencial grande de crescimento e as economias dos dois países vêm passando por uma fase favorável de desenvolvimento nos últimos anos. Há crescimento do PIB, inflação baixa, contas públicas e balanço de pagamentos saudáveis, além de expansão dos fluxos de comércio internacional. Sabemos que o Brasil é a sexta maior economia do mundo, com 2,5 trilhões de dólares em 2011, e a quinta maior em área territorial. O Peru é a quinta economia da América do Sul, com PIB de 154 bilhões de dólares em 2010 e possui a terceira maior área territorial do subcontinente. No entanto, estudo recentemente preparado e divulgado pela FUNCSEX, que é a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, sob a supervisão do Setor de Integração e Comércio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, aponta que, apesar de Brasil e Peru compartilharem uma fronteira de quase 3 mil quilômetros, a integração econômica entre os dois países ainda é tênue. Podemos lembrar as dificuldades de integração física, uma vez que a linha de fronteira está em plena Amazônia, com grande dificuldade de transporte, ou décadas de desequilíbrios macroeconômicos que levaram à restrição de investimentos. No entanto, como bem destaca o estudo, a partir da década de 2000, as relações econômicas bilaterais e a integração sul-americana ganharam um viés prioritário na agenda diplomática dos países. Com isso, a relação entre os países da região ganhou novo grau de importância, especialmente com o crescimento dos fluxos comerciais, aportes de investimento direto brasileiro no Peru e iniciativas de integração física. O melhor exemplo desse avanço na integração física é a recém-inaugurada rodovia interoceânica, uma ligação rodoviária entre os oceanos Atlântico e Pacífico, que atravessa os dois países. O estudo da Fundação Centro de Estudo do Comércio Exterior e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, destaca que o Peru dispõe de um marco regulatório interessante, com impostos relativamente baixos. A carga tributária foi de 14,5% do PIB em 2010 e um clima favorável aos negócios, além de boas perspectivas de crescimento econômico nos próximos anos. Já o Brasil possui um mercado interno dinâmico, diversificado e de grandes proporções, com potencial para alavancar as exportações peruanas. O bom momento dos dois países é, inclusive, reconhecido pelas agências internacionais de riscos, que lhes deram um grau de investimento desde 2008, avaliando-os como positivo. Ao analisar a evolução do perfil do comércio bilateral, o estudo em questão aponta que o comércio de mercadorias entre o Brasil e o Peru apresentou crescimento significativo nos últimos 10 anos, após um período de relativa estabilidade na década de 90. Em 2011, a corrente de comércio alcançou 3,6 bilhões de dólares, o que representou um aumento de 7 vezes em relação ao valor registrado em 2001. O crescimento foi mais expressivo nas exportações brasileiras para o Peru, de 686% do que nas exportações peruanas para o Brasil, que foi de 497%. A participação do Peru como destino das exportações brasileiras aumentou ao longo da década passada, mas o crescimento se deu a partir de uma base muito baixa. Em 2011, ficou em 0,88%, contra 0,6% na virada dos anos 90 para os anos 2000. A pauta de produtos vendidos pelo Peru ao Brasil é pouco diversificada. Segundo o estudo, mais de 3/4 das vendas no biênio 2010-2011 eram produtos de origem mineral, com destaque para minérios de cobre e derivados, além de petróleo e prata. Entre os produtos manufaturados, há exportações significativas de produtos químicos, produtos de vestuário e produtos alimentícios e bebidas. As exportações brasileiras para o Peru, por outro lado, são mais diversificadas. Elas concentram-se em produtos manufaturados, que responderam por 82,6% do total nos anos de 2010 e 2011. É um fato interessante. Em contraste com as exportações para outros países, as exportações brasileiras direcionadas ao Peru, a exemplo, aliás, do que acontece com todos os parceiros da América Latina, continuaram concentradas em bens manufaturados, cujas vendas cresceram 138% entre 2005 e 2011. Três setores de atividade têm grande destaque nas exportações e respondem por quase metade das vendas: veículos automotores, máquinas e equipamentos e produtos químicos. Não há como negar que os países sul-americanos possuem hoje um caráter estratégico para o Brasil como dinamizadores das exportações da indústria manufatureira brasileira. E temos aqui um recorte importante a fazer. As micro, pequenas e médias empresas têm reconhecidamente uma participação muito importante nas exportações e devem ser cada vez mais objeto de atenção dos governos estaduais e federais. Por exemplo, considerando as exportações brasileiras para o Peru, 11,6% do montante total do total exportado em 2010 foram realizados por micro, pequenas e médias empresas, que representaram 63% do total de empresas que exportaram para esse país. Entre 2005 e 2010, o valor exportado pelas micro e pequenas empresas brasileiras para o Peru apresentou crescimento de 75,6% e o número de empresas aumentou 6,2%. Há outro ponto interessante: também as vendas das micro e pequenas empresas são mais concentradas em bens manufaturados do que as vendas totais do Brasil. A maior parte dessas empresas pertencem aos setores de comércio atacadista, fabricação de produtos de metal, produtos de madeira e fabricação de produtos químicos. E nesse ponto, quero justamente voltar a destacar que este mês de maio, marca a inauguração da primeira zona de processamento de exportação autorizada no Brasil, que é a ZPE do Acre, instalada numa área de 130 hectares na cidade de Senador Guiomar, próxima a Rio Branco e exatamente na confluência entre as rodovias 317 e 364, exatamente no caminho que se dá para a Estrada do Pacífico. Essa zona de processamento de exportação, uma zona livre de impostos para empresas exportadoras, é também a primeira a entrar em funcionamento no Brasil. Deverá abrigar empresas de cosméticos, polpas de fruta, colchões, montagem de motocicletas, água mineral e transformadores elétricos, entre outros. Essa instalação É um fato histórico para o Acre e de extrema importância para o fortalecimento da nossa economia e para a qualificação da indústria local. Inclusive, estava agendado para o dia 21 de maio a ida do ministro Fernando Pimentel, exatamente para participar da inauguração dessa zona de processamento de exportação. Parece que há dúvidas se o ministro ainda vai ter agenda nessa data, mas foi uma data proposta pelo próprio ministro, essa data de 21 de maio, então por isso eu estou dando como certa a presença do ministro Fernando Pimentel a esta solenidade. Essa zona de processamento de exportação vai representar o início de uma revolução na economia acreana e permitir a criação de mais de 2 mil empregos diretos. A ZPE vai atrair investimentos no setor manufatureiro, no momento em que a indústria nacional enfrenta uma dura competição com os produtos importados e ajudar na integração econômica com países sul-americanos, entre eles o Peru. Para escoar a produção a partir da zona de processamento de exportação, contamos agora com o apoio da Rodovia Interoceânica, que tornou possível, após mais de uma década de expectativa, o acesso direto do Brasil ao Peru, a partir do Acre, ao maior oceano do planeta, o Oceano Pacífico. Esse acesso ficou mais próximo com a inauguração da ponte sobre o rio Madre de Deus, no lado peruano, no ano passado. Essa ponte finalizou a Interoceânica, ou a Carretera do Pacífico, como é conhecida no Peru. O acesso direto ao Oceano Pacífico é um passo gigantesco para uma inclusão que fortalece a integração regional e, principalmente, para afirmar uma saída comercial para a exportação de produtos brasileiros, não apenas para a América Latina, como também para a Ásia. No Acre, a rodovia BR-317 é também a nossa estrada do Pacífico. Ela começa em Rio Branco e, por pouco mais de 300 quilômetros, chega a Assis Brasil, na fronteira com o Peru. A rodovia do Pacífico passa por Cusco e termina exatamente no Oceano Pacífico. E ela tem um ramal que passa pelo Lago do Titicaca e leva aos portos de Ilho e Matarani. Em Puerto Maldonado, a ponte Madre de Deus, ela passa sobre o rio Madre de Deus, que no Brasil é o nosso rio Madeira. Então, do lado peruano, senador Cassol, a rodovia do Pacífico foi plenamente concluída. O desafio que nós temos agora é sensibilizar o Ministério dos Transportes para a importância da conclusão, da construção da ponte sobre o rio Madeira na BR-364, porque é tudo o que está nos faltando agora para a gente dizer que estamos definitivamente ligando por via rodoviária o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, a nossa única pendência está sendo essa ponte sobre o Rio Madeira, que precisa de uma resposta do Ministério dos Transportes, do ministro Paulo Passos. As perspectivas econômicas para o Acre a partir da ZPE e da rodovia interoceânica têm dimensões importantes em todas as atividades produtivas. Há um conjunto importante de oportunidades comerciais a serem exploradas no mercado Brasil-Peru. O estudo da FUNSEX e do Banco Interamericano de Desenvolvimento traz em detalhes em relação aos interesses e às oportunidades comerciais de exportação do Brasil para o mercado peruano. E, nesse sentido, foram identificados 264 produtos nos quais existe complementariedade comercial entre os países. Esses produtos representaram um montante de importações peruanas de 9 bilhões de dólares na média do triênio 2008-2010, sendo que o Brasil forneceu 14% desse total. Entre os produtos de maior destaque, em termos dos montantes importados pelo Peru, estão o milho, o óleo de soja, tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja, automóveis de passageiros e polietileno. Há ainda diversos produtos das indústrias alimentícia, química, de madeira, de celulose, papel, metalúrgica e de máquinas e equipamentos. Os países da América Latina têm sido um dos alvos preferenciais dos investimentos brasileiros. Em 2010, o estoque de investimentos brasileiros no Peru alcançava 2,3 bilhões de dólares, representando 1,33% de todo o estoque naquele ano e posicionando o Peru como o 14º maior destino dos investimentos brasileiros. Na América Latina, o Peru era o terceiro país mais importante para as exportações brasileiras, atrás apenas de Argentina e Uruguai. Em 2010, um ano especialmente positivo, os investimentos brasileiros no Peru somaram o recorde de 1 bilhão e 550 milhões de dólares. Por isso, destacamos nossa defesa da importância crucial de uma efetiva integração da infraestrutura regional da América do Sul, de modo a acelerar o início da execução dos eixos de integração e desenvolvimento sul-americano. Segundo dados da aduana brasileira para o biênio 2010-2011, 75,6% das exportações brasileiras para o Peru são feitas por via marítima, 15% por via rodoviária e 8,3% por via aérea. Ou seja, as dificuldades históricas de acesso rodoviário e ferroviário obrigavam a maior parte da carga transportada a percorrer distâncias bem maiores para chegar ao país vizinho. Com isso, os custos de transporte comprometiam e ainda comprometem a competitividade dos produtos brasileiros e peruanos no mercado do país vizinho. Para um importador peruano, por exemplo, é mais barato importar um produto da China ou de outro país do leste asiático, mesmo que a distância física em relação ao Brasil seja várias vezes maior por conta dessa dificuldade de transporte. Torna-se urgente, assim, estimular investimentos que promovam a integração física entre os países por via terrestre. Por isso, a atenção dada pelo governo do Acre à integração Brasil-Peru é essencial, mas não pode ser uma atenção isolada. O Acre deu um importante passo nessa construção da Rodovia do Pacífico no trecho no lado brasileiro, através da 317. Mas falta a atenção do governo brasileiro, que foi, na realidade, o financiador dessas obras e, inclusive, ajudou a financiar o lado peruano. Falta ao governo brasileiro o entendimento de que tem que dar prioridade para a construção da ponte sobre o Rio Madeira. O estudo afirma que a recente conclusão da rodovia interoceânica tende a trazer importantes impactos positivos, mas são necessários também ações complementares, especialmente na melhoria das condições de tráfego nos trechos rodoviários nacionais. Os custos de transportes são a principal barreira para o crescimento do comércio bilateral. Simulações do BID mostram que a maior parte dos ganhos está associada à redução desses custos. Outras barreiras, como as tarifárias, são também um elemento importante que dificulta o acesso de produtos brasileiros ao mercado peruano. E, para concluir, senhor presidente, destaco os pontos nos quais o estudo que citamos aqui sugere maior esforço para reduzir ou para eliminar as barreiras que ainda dificultam a integração econômica entre o Brasil e o Peru. Além da redução dos custos de transporte, citamos o aprimoramento dos procedimentos aduaneiros no Brasil, com maior rapidez, transparência e estabilidade das normas e regulamentos. E, em terceiro lugar, mais disponibilidade, sobretudo para as micro e pequenas empresas, de informações sobre empresas importadoras e oportunidade de negócio nos países. Essas informações seriam repassadas por meio da cooperação entre as agências de promoção de exportações dos dois países, a APEX do lado brasileiro e a PROMPEX do lado peruano. Gostaria de finalizar este pronunciamento, senhor presidente, lembrando que, além do aspecto econômico, a integração Brasil-Peru descortina ainda um amplo cenário de oportunidades em turismo, educação e cultura. A exemplo do Festival Pachamama, Cinema de Fronteira, que teve as duas primeiras edições em Rio Branco, no Acre, em 2010 e 2011. O objetivo desse evento foi promover o intercâmbio cultural entre o Brasil e os países vizinhos, como o Peru e a Bolívia, além de criar uma rede de produtores e consumidores de produtos e serviços. Produtores e consumidores de produtos e serviços multiculturais. Hoje o Acre discute em missões empresariais, tanto ao Peru como no próprio Estado, as oportunidades de novas parcerias ou de retomada de iniciativas positivas, como, por exemplo, a volta dos voos comerciais entre Rio Branco e Cusco, que é uma situação que se faz urgente também. Esses também são pontos de integração que merecem atenção especial. A integração Acre-Peru já existe, mas será tanto mais forte e produtiva quanto mais frequente e diferenciada for a atenção do empresariado nacional e do governo federal para essa integração. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.